Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Poder de Deus. Capítulo 2. Ser poder, ou, ter poder. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nos diversos estudos da série O Evangelho, as Boas Novas de Deus, nós temos procurado evidenciar reiteradamente o quão significativo pode vir a ser o conhecimento mais amplo ou detalhado das características de cada um dos principais termos que estão associados diretamente ao Evangelho, possibilitando assim uma compreensão mais aprofundada de cada faceta do Evangelho do Senhor. Para compreender o que é o Evangelho do Reino, da Justiça, da Paz e da Salvação de Deus de forma mais consistente, também faz-se necessário conhecer mais amplamente o que vem a ser cada um dos referidos pontos, o que, similarmente, também se aplica ao aspecto da associação do poder de Deus ao Evangelho do Senhor. Portanto, assim como em relação aos demais termos que estão associados aos diversos nomes compostos do Evangelho do Senhor, assim também a palavra poder é merecedora de uma averiguação mais extensa para que aquilo que é apresentado como um atributo ou virtude do Evangelho seja observado mais amplamente ou apropriadamente. E ao avançar um pouco mais a respeito da amplitude daquilo que pode estar associado ao termo poder, é possível observar que o seu significado pode ser muito vasto, pois o seu uso pode contemplar também o que está contido nas palavras autoridade, permissão, habilitação, disposição, força e capacidade para que algo possa ser realizado. Quando, por exemplo, o significado da palavra poder é analisado sob a condição de que uma pessoa necessita estar amparada para alcançar um objetivo de forma legítima, não basta um indivíduo ter suficiente força física para o fazer o que ele anela. Ele também necessita estar amparado pelas respectivas questões legais para poder realizar de forma legítima o que precisa ser feito para alcançar o propósito almejado. Na vida prática, podem ocorrer algumas situações onde uma pessoa apresenta excelente vigor ou disposição física para a realização de uma ação, mas estar desprovida de autoridade para fazê-la. Em outros momentos, uma pessoa pode até estar amparada de autoridade, mas estar desprovida da necessária força para agir. E ainda em outras circunstâncias, um indivíduo pode ter a força e a permissão para agir, mas não ter a capacidade ou habilidade necessária para realizar o que ele intenta fazer. Em muitas situações, o poder somente alcançará a expressão de algo realmente consistente se também houver a combinação de vários fatores que lhe concedam a consistência necessária. Assim, quando as Escrituras, por exemplo, anunciam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, elas o fazem no sentido completo do poder que é necessário para a realização da salvação oferecida a todos os seres humanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação tanto no aspecto da legalidade, autoridade, disposição, força, capacidade e qualquer outro aspecto que se faça necessário para a concretização da salvação a ser concedida a todo aquele que nela crê. O Evangelho de Deus é também o Evangelho do Reino Celestial, e como tal, ele também é constituído das mesmas características que compõem o Reino do Senhor, sendo o poder uma das marcas centrais deste reino, conforme pode ser visto a seguir. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Seguindo ainda além do exposto acima, outro ponto interessante a ser destacado no texto do livro de Romanos, citado no início do presente capítulo, é que nele não é dito que o Evangelho tem poder para salvar, mas que o Evangelho é a expressão do poder de Deus para a salvação. As expressões ser poder ou ter poder podem parecer similares, mas elas efetivamente expressam significados muito distintos. Quando algo é poder, ele o é porque também é fonte de poder. E quando algo somente tem poder, ele o tem pelo fato de receber o poder de alguma outra fonte. O ser humano, por exemplo, depende do recebimento de poder para tudo o que faz. O ser humano por si só não consegue sustentar nem a sua própria existência se alguma fonte de poder não lhe conceder o que ele necessita para subsistir com vida. As pessoas dependem de que lhes seja conferido poder tanto no sentido de permissão para fazer algo como no sentido da própria força e capacidade para realizar o que lhes é permitido fazer. Assim, saber que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê evidencia, mais uma vez, o que já foi dito nos demais estudos sobre este único e mesmo Evangelho, reafirmando que o Evangelho celeste é mais do que a expressão de uma simples ação isolada de Deus em favor dos seres humanos. O fato de o Evangelho ser o poder de Deus demonstra, também por este aspecto, que ele é a própria expressão viva da oferta em que Deus se oferece a si mesmo a cada ser humano. Somente o Senhor Criador dos céus e da terra é o Senhor Todo-Poderoso, e o Evangelho somente poderia ser a expressão de todo o poder necessário para uma tão grande salvação se ele também fosse uma própria expressão do Deus Salvador. Qualquer poder que uma pessoa recebe pode se extinguir no momento em que Deus o remover de sua vida. Entretanto, o poder do Evangelho é eterno, porque o Evangelho não somente tem poder, ele é o Senhor Todo-Poderoso se oferecendo para a salvação eterna daqueles que creem no único Deus que os justifica e salva. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Salmos 18, 1 até 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refio de ou, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. 2 Coríntios 5, 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.